Nós estamos na presença do Graciel Magione, chefe do escritório de matéria aqui de Sarandi. Vamos falar sobre a colheita do milho e também o cultivo da soja aqui na nossa região. Graciel, bom dia.
Bom dia, Dinei. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sarandi. Dinei, estamos com uma sensação de alívio nessa...
Após chuva, né?
Isso, com essa chuva ocorrida no feriado de carnaval, né? Chuva muito volumosa em alguns lugares, outros menos. Mas um grande alívio para quem estava com a soja aí, a cultura da soja se desenvolvendo, né? A cultura do milho, nós estávamos num momento de colheita já, terminando esse...
Na fase final de colheita, então.
Isso. O milho já está, vamos dizer, uns 70% colhido, 80% de repente.
O que você pode comparar da safra desse ano com a do ano passado?
Olha, nós tivemos duas ou três safras cheias de milho, né? Nós tivemos chuvas até excessivas, né? Muitas vezes até prejudicando a cultura do milho no plantio, né? Então, comparando com o ano passado, nós tivemos uma estiagem que foi no mês de dezembro. Praticamente 30 dias de sol, né, com pouca chuva, né? Então isso aí prejudicou o milho. Tivemos uma quebra, vamos dizer assim, de uns 40%, 30%. Tá, em média 30%, não dá para dizer. Culturas que tinham um potencial menor, teve um agravamento maior na seca, né? Ou culturas que tinham um potencial maior, digo, tem um agravamento maior da perda. E outros que tinham um potencial menor de produção, lavouras com menor tecnologia, né? Não sentiram tanto essa seca, né? Por não ter uma lavoura de alta produtividade, né?
O que você pode dizer sobre o número de lavouras que optaram pelo plantio de milho, comparado com os anos anteriores também? Porque teve há tempos atrás que o povo meio que tinha largado de mão de plantar o milho, né? E o que você pode dizer agora? O pessoal voltou a plantar milho na nossa região?
Esse ano em Sarandi, aqui no município de Sarandi, nós tivemos um incremento de 20% na área de milho. Muito ligado a agricultores maiores, né, que plantaram uma área para a questão de rotação de culturas, né? Então tivemos um aumento da produção das lavouras de milho, né? Porém tivemos uma quebra na produtividade, né? Então, o pessoal está tendo essa consciência de fazer rotação de cultura. Nós tivemos 2 anos de chuva excessiva no soja, tivemos problema de germinação de semente, morte de plantas pós-germinação. Então o pessoal começou a se conscientizar que nós temos que fazer rotação de cultura. Entrar com soja e depois um ano milho, rotacionar, a indicação sempre 30% da área, né? Em 3 anos, sempre um ano ter milho na área, em alguma área da propriedade, né? Para quebrar esse ciclo, não só soja, trigo, soja, trigo, soja, trigo, né? Então botar o milho com a cultura. E nós estamos com um preço de mercado bom, está incentivando o agricultor a plantar o milho, né? E só que ele é uma cultura que tem maior risco comparado ao soja, né? Em virtude das estiagens, né? Então, assim, o que anima o agricultor a plantar o milho é o preço está muito bom, porém ele tem um maior risco. E o soja tem esse, nós falamos que o soja é um inso, né? Ele tem, mesmo dando uma sequinha, ele deu uma chuvinha, ele se recupera e vem embora, né? Diferente do milho aqui.
Que é a situação da soja agora com a chuva que veio no último final de semana.
Isso aí. Nós conversamos com os agricultores, muitos falam que nós... pensava que tinha passado a seca já. Acho 31 de dezembro lá deu aquela chuva, deu um alívio, né? O soja estava pequenininho, cresceu, veio embora, tá com porte bom, uma carga produtiva boa, né? E aí agora começou essa estiagem de novo, né? Algumas lavouras mais, outras menos, né? Mas também prejudicou a cultura da soja. Sendo culturas mais precoces, que plantaram mais cedo, um pouco, sofreram um pouco mais, que pegaram no momento de encher, de botar o peso no grão, essa estiagem, né? Já lavouras com um pouco mais tardia, plantaram a partir de 15 de novembro para frente ali, já tiveram uma perda menor, mas com certeza nós tivemos perda na cultura da soja, na questão do peso do grão, né?
Nós estivemos conversando contigo no dia de Campo Cotrizal, em que nós falávamos que o ciclo da soja tem mudado, né? O pessoal tem começado a colher a soja um pouco antes. É isso mesmo, né, Graciel?
Isso aí. Nós temos uma variabilidade. Nós falávamos até com o Márcio lá da Cotrizal. Uma vez nós tínhamos 5 ou 6 variedades de soja. Hoje cada empresa que vende semente de soja tem 10 variedades, 15 variedades, né, disponível. Então, Uma variabilidade bem grande de variedades, ciclos mais curtos, mais longos, sementes para abertura de plantio no cedo, sementes para fechamento mais no tarde, soja para safrinha. Então nós temos uma variabilidade bem grande de variedades de soja, e varia muito o ciclo, resistência a pragas, resistência a doenças, resistência a fungos de solo, enfim, mais plantas mais resistentes, menos resistentes, mais produtivas, menos produtivas. Mas realmente nós temos hoje ciclo de soja muito curto. Então, um ano que nem esse, o ciclo curto de soja foi prejudicado pela seca, porque tu pega um momento de enchimento de grão, é um ciclo mais rápido. Então, se não deu chuva naquele momento, a soja já teve perda, né? E se é um ciclo mais longo, não deu aquela chuva ali, mas ali uns dias deu uma chuva, ele ainda vai pegar no enchimento de grão. Então, em curto ciclo, tem um risco maior, né?
Já teve produtor colhendo soja esse ano?
Já tivemos produtores aqui em Sarandi que plantaram soja bem cedo, até fora do recomendado do plantio, né? Mas tivemos produtores que já colheram, fecharam uma média ali de 20, 25, 26, 30 sojas que já foram colhidas lá no mês de janeiro ainda, né? Muito cedo.
Porém, o forte da colheita da soja é em que mês?
O forte, nós vamos entrar provavelmente depois do dia 15, 20 de março vai ser o forte. Daí pra frente vai ser até o dia 10, 11 de abril, por aí provavelmente seja o forte da safra, de 20 de março a 10 de abril. Né?
Para a safra desse ano, tem como se projetar quantas sacas por hectare? Ou varia muito de acordo com a propriedade?
Isso, varia muito de acordo com a propriedade. Nós estimamos que vai ter uma perda, comparado com a expectativa inicial, que nós tínhamos esperado, se não estou enganado, 65 sacos por hectare, na média do município, né? Tem propriedades que vão colher 80 por hectare, tem propriedades que vai dar, como deu o caso, de 40, de 50 por hectare. Porém, essa quebra, não contabilizamos, mas com certeza vai ter uma quebra. A planta está lá, tem a produção em cima, mas o peso do grão vai ser menor, né? Muitas vagens com 4 grãos dentro, fui visitar lavouras nessa semana, que teria potencial de botar 4 grãos numa vagem, ela está com 1 grão, 2 grãos. Então abortou, essa seca abortou o enchimento do grão, né?
Como a Emater pode auxiliar para uma maior produtividade na lavoura de quem está acompanhando a Sarandi nesse momento?
Olha, a soja é uma coisa que nós temos que começar a nos planejar agora para o plantio lá em novembro, outubro, que é a época do plantio do soja, né? Já planejar uma planta de cobertura, saindo no dia de campo da Cotridal, nós tivemos muito forte essa tendência, né, de plantas de cobertura, né, conservação de solo, manejo de solo, né, para altas produções. Então, primeiramente, planejar uma cultura pós-soja. Nós não deixar a nossa lavoura vazia agora, tiramos soja, vamos deixar só lá em junho para plantar o trigo. Botar alguma cultura, um milheto, capim-sudão, ervilhaca, nabo, alguma cultura para desenvolver raízes, para melhorar a qualidade desse solo, a qualidade física do solo. Então, primeira indicação isso, e depois no inverno não deixar lavouras em pousio. Nós temos aproximadamente da área total cultivada aqui em Sarandi, nós temos 30 a 40% que é cultivado no inverno. Os outros 60% são deixados em pousio. A pessoa deixa lá, nasce azevém, nativo mesmo, né? Mas não é uma planta que te dê renda, e é uma planta que tem um sistema radicular fraco, pequeno, não produz muita palha. Então, primeira indicação isso. Correção de solo no inverno, precisa aplicar calcário, aplica no inverno, né? Cultivar alguma planta, se não for cultivar trigo, pelo menos aveia, alguma planta para conservar esse solo, para não deixar o solo descoberto, né? E aí lá na época do plantio, né, nós fizemos projeto de custeio para soja, para milho, enfim, a cultura que for implantada, né? Recomendação de análise de solo, indicamos adubação recomendada, correção do solo, né? E a época de plantio, variedades, que variedade seria a melhor época de plantio, população de plantio, enfim, nós temos um leque enorme para se trabalhar dentro da cultura da soja, desde a pré-implantação, e depois nós temos um trabalho de monitoramento. Esse ano foi feita uma parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que nós monitoramos uma lavoura, uma propriedade, né, com um coletor de esporos da ferrugem asiática, né? Toda semana nós mandamos para o laboratório da CCGL lá em Cruz Alta, onde eles analisam se tem a presença de esporos de ferrugem e se tem essa ferrugem está apta a se desenvolver, a proliferar na área, né? Então toda semana nós temos o resultado deles lá para passar para o agricultor, ó, tem esporo de ferrugem, não tem, o momento que tem mais esporo, né, para direcionar a aplicação, né, momento da aplicação, produto ideal. Então é um leque enorme que nós temos de trabalho para fazer com a soja.
Falou-se muito no passado sobre a lagarta da soja, tem prejudicado as lavouras nesse ano também, ou ainda é cedo?
Esse ano nós tivemos um número muito pequeno de lagartos. Eu até me surpreendi, nós temos a tecnologia intacta, né? Que é, vamos dizer, dar resistência ao soja, à lagarta, né? Ela tem uma bactéria que faz com que a lagarta mora, né? Após nascer, ela vai consumir o soja e vai morrer. Então, essa tecnologia ajudou muito, mas me surpreendeu nos sojas que não tem essa tecnologia. Mesmo assim, nós não tivemos a presença de lagartas, ou muito poucas lagartas, né? Sojas que não tem a tecnologia intacta. E me surpreendeu. Eu até falava...
O que se deve isso?
Olha...
Mudança do clima?
Mudança, de repente, do clima menos propício ao desenvolvimento delas. Ou por muitos usarem um inseticida preventivo, né? Muitos usam um inseticida em algumas áreas, né, na dessecação já. Não, eu particularmente não recomendo, mas por um uso excessivo do inseticida, ela não conseguiu se proliferar, né? Porque muitas zonas, quando você tem bastante lagarta, nós temos a presença nas luzes, na cidade, no interior, né? Tu vê muita borboleta, mariposa, né? Voando. E nesse ano era muito pouca, né? Então nós tivemos a presença da lagarta quase zero. Fazendo monitoramento de lavoura, nós constatamos que não era necessária a aplicação de inseticida para o controle da lagarta, mesmo na soja que não tinha tecnologia que prevenia para a lagarta, né? Então, uma população muito baixa, era um gasto a menos, não precisaria se aplicar inseticida nessa lavoura que nós fizemos um monitoramento, né? Tanto que nós não precisamos aplicar nada para a lagarta nessa lavoura, aproximadamente 25 hectares dessa propriedade que nós monitoramos, né? Nada para a lagarta e nem para o percevejo que não foi aplicado. Monitoramos sim da presença do trips, é um sugador, um inseto muito pequeno, né? Esse teve muito, em virtude de ser um ano mais seco. O trips e o ácaro são insetos que gostam do ano seco, então esse ano eles se proliferaram com mais intensidade.
Graciel, nós agradecemos a sua presença e até uma próxima oportunidade falando sobre o trabalho da Emater aqui da nossa região.
Agradeço muito, Dinei, pela oportunidade, pelo espaço, e estamos à disposição. Precisando de nós, só chamar que nós estamos aí.
Conversamos com o Graciel Majone, chefe do escritório da Emater de Sarandi, falando sobre a colheita do milho e a situação da produtividade da soja aqui na nossa região. Da redação, Ednei Bernardelli.